You're with SBS Radio.
Oi, Alba, tudo bem?
Tudo bom, Lu?
A gente vai falar então sobre esse workshop gratuito que você vai apresentar essa semana e que é um tópico muito interessante para o pessoal que acompanha a gente, os estudantes que têm 20 horas para trabalhar por semana e como é que fazer o máximo disso, né? Como é que tirar o máximo proveito disso e achar um trabalho que até leve para coisas, para outros projetos futuros. Você que tem mais de 30 anos de experiência no mercado australiano de trabalho, prazer ter você aqui com a gente hoje.
Obrigada, Lu. Para mim é extremamente importante, é um prazer compartilhar todo o meu conhecimento de 30 anos, como gestora, como pessoa que muitas vezes teve que sentar num processo, num painel de entrevista. Então, o que eu puder passar para todos os estudantes, eu conheço muitos deles também, e também acho importante que eles tentem o máximo de entrar dentro da carreira que eles seguirem no Brasil. Além de pagar mais, é uma oportunidade de experiência aqui no exterior.
Quais são, então, Alba, as barreiras mais comuns que os estudantes enfrentam? Claro, já tem essa de cara, que é o 20 horas, né, legalmente, que eles podem trabalhar. Mas quais as outras barreiras que os estudantes enfrentam?
O que eu decidi fazer, Lu, é fazer um resumo das diversas barreiras. É claro que as 20 horas é uma das barreiras principais, porque o mercado está acostumado com 40, 45 horas semanais. E, obviamente, 20 horas por semana é um fator que limita extremamente. Mas também, primeiro, os estudantes não são conhecidos no mercado. Apesar de muitos deles terem 3, 5, 10 anos de experiências, eles não são conhecidos no mercado. Tem toda uma... Cada indústria tem uma certa linguagem que dá para a pessoa que está entrevistando um certo conforto de que a pessoa conhece a indústria. Especialmente, é uma parte extremamente importante, a parte do inglês, porque não é só a questão verbal, é a questão de comunicação por escrito. Entender o entendimento do mercado, um bom exemplo, se você está na área de manufatura, saiba que manufatura está em declínio aqui na Austrália. Quando eu cheguei era 15%, agora está 7%. Então existe toda essa questão do que... Como que o mercado está agora, além do impacto tecnológico que existe hoje. A própria confiança da pessoa, toda aquela resistência, aquela vontade, aquela gana de nunca desistir, porque você tem que persistir na sua procura de trabalho. E é claro, toda a cultura que existe dentro do mercado de trabalho.
Uma das principais dicas é olhar a indústria que eles estão interessados e ver como é que essa indústria está na Austrália. Né?
Exatamente.
Como é que se está empregando ou não.
Exatamente.
Né? A gente fala muito da indústria da hospitalidade, que está sempre em alta demanda, mas também tem outras indústrias. Olha, a gente já tem a primeira pergunta. A Rose Brelsted está dizendo um oi. E o Matheus Rodrigues está perguntando farm work para brasileiros que estão em Darwin. É legalizado?
Ok. Eu sei que existe um programa do governo com relação a fruit picking, por exemplo, esse tipo de trabalho, mas, de novo, olhe o visto como o visto que você pediu, porque existe esse tipo de trabalho, que é um trabalho legítimo, mas você precisa saber as condições do seu visto, que é o principal. Esse tipo de trabalho é comum. Eu ainda me lembro de muito tempo atrás, 20 anos atrás, onde os fazendeiros estavam desesperados com fruta apodrecendo e sem pessoas para poder pegar. Mas sempre olha a condição do seu visto.
E a gente estava começando a falar das barreiras. A língua é uma barreira, Alba? O nível de inglês determina o trabalho que você consegue aqui?
Absolutamente. É claro que o meu foco, quando eu converso com as pessoas, é com relação ao trabalho dentro da área deles. Porque eu assumo que dentro da hospitality e as outras áreas já existe bastante uma certa flexibilidade com relação ao inglês. Mas, por exemplo, se você está na área de marketing, a sua comunicação é essencial. Portanto, aquele foco inicial no inglês, ele é extremamente importante. Sacrifique outras coisas com relação ao que você está fazendo agora. Venha com um pouco mais de dinheiro para que você possa investir no seu inglês. É a comunicação verbal, é a comunicação por escrita, mas também aquela sutilidade da forma como que você comunica dentro de um ambiente anglo-saxão.
É possível trabalhar 20 horas por semana na sua área, na área que você já é profissional, para os estudantes que estão fazendo universidade ou um curso superior?
É, absolutamente. Por exemplo, eu tenho uma conhecida dentro da área de desenho gráfico, por exemplo, na área de marketing. E é uma área que usa muito o casual work ou freelance work. Então, existe a possibilidade, mas é claro, você precisa entender o que é um marketing brief, por exemplo, antes de você entrar na área. É toda aquela questão de você, primeiro, ter o seu perfil colocado no LinkedIn, por exemplo, discutir as limitações em termos de hora, mas também mostrar o seu trabalho e que você tem a capacidade de fazer. Eu já vi em muitos casos pessoas trabalhando que conseguiram, até com o inglês limitado. Eu conheço um exemplo onde dentro da área de marketing, de traffic management, por exemplo, eles estavam desesperados por essa... para ter uma pessoa com a área profissional. Então, é extremamente importante de que você entenda o mercado, porque o mercado de trabalho casual aqui é um mercado grande, muito maior do que existia antigamente.
E tem as suas vantagens, né, de você trabalhar em empregos temporários ou casuais, porque... O estudante precisa dessa flexibilidade.
Exatamente. Por exemplo, agora que a gente está chegando à época de final do ano, deverá ter bastante lojas pedindo pessoas para trabalhar dentro daquela área de customer service, que é você atender uma pessoa. Exatamente, atendimento ao consumidor. Outro exemplo que eu estou olhando, vai ter muita gente fazendo compras online. Deve ter, por exemplo, dentro da minha área, que é gestão de suprimentos, né? Dentro dessa área tem muito pick and pack. São os títulos de trabalho que aparecem dentro da área casual. Então, criando o seu perfil primeiro no LinkedIn, dependendo da área, no Seek, que te deixa criar um perfil e você escolhe que você só está interessado em trabalho casual, não para ser confundido com part-time, porque part-time são mais do que 20 horas por semana. Então, foca no casual, no trabalho casual, e deixa eles continuar te mandando os links. E seja bold.
E esse Seek, qual que é?
Seek.com.au.
Para achar trabalhos. E essas palavras-chave que você citou rapidamente também são chaves, né?
Pick and pack,
customer service, Christmas attendant. Tem que usar algumas palavras assim... chave para conseguir o trabalho que você está procurando.
Exatamente. Uma das dicas que eu dou para as pessoas com quem eu converso, primeiro, tente entender qual é o título do seu trabalho, da sua área profissional. Primeiro, também seja flexível com as possibilidades, porque se você é uma pessoa que sabe lidar com o público, já trabalhou na área de restaurante, você pode transicionar para a área de atendimento ao consumidor. Se você tem o inglês e tem toda aquela posição, aquela parte, o maneirismo, de uma certa forma, anglo-saxão, para trabalhar com o público. Os títulos são chaves, mas também chave é quando você olha na descrição das responsabilidades. Porque quando você coloca o seu resumê, a pessoa que olha o seu resumê, ela tem literalmente 11 segundos para fazer uma decisão se ela vai segurar o seu resumê ou não. Ela vai receber 50 resumês e normalmente ela vai olhar na primeira página, e se a primeira página não está clara com relação a sua capacidade com relação ao trabalho que você está aplicando, ela vai jogar o seu resumê no lixo, literalmente. Porque ela não tem muito tempo para ficar olhando.
E você está falando essa primeira página também é chamada de cover letter, que é a carta de apresentação, que você pode resumir ou não precisa, ou já vai direto no resumê mesmo.
Ok, primeiro no resumê, a primeira página do resumê é essencial. Alguns deles pedem cover letter, outros não. Mas é importante que muitos deles também usam o seu resumê para fazer o que eles chamam de crawling, que é olhar se a sua capacidade, tem algumas palavras que eles procuram, vamos supor, pick and pack, communication, e eles começam a olhar, sempre olha o trabalho, que é publicado no SIC, por exemplo, olha o que eles estão pedindo e tenta fazer o que se chama de customização do resumê. Porque a pessoa não quer, a pessoa que está recrutando, ela não quer ter o trabalho de ler o seu resumê para ficar procurando se você tem toda aquela competência que ele está procurando.
Eles vão direto nessas palavras que chamam a atenção, que tem a ver com o trabalho que eles estão anunciando e tentam fazer aquele match, né? Tentam combinar uma coisa com a outra. Olha, o Gleison Prateado, ele está perguntando se existe alguma cidade ou região na Austrália melhor para imigrar no setor da construção, especialmente eletricista e técnico de eletrônica. A gente não está falando sobre vistos aqui e imigração, mas como conseguir emprego na Austrália. Como é que está essa área? Você saberia dizer como é que está a área de construção civil, eletricista na Austrália?
Ok. Eu posso falar da construção civil pela questão aqui de Vitória, que você pode andar para qualquer lado aqui e você vê que o governo está investindo em infraestrutura. E tem se falado muito nessa questão de população aqui na Austrália, de crescimento, a falta de infraestrutura. Então, quando você olha para Melbourne, por exemplo, existe muito trabalho na área de construção. Eu vou voltar de novo com relação as limitações do visto, que é isso que segura muita gente com competência nesta área. Mas uma boa forma de se ver, olha o título de construção. Vamos supor, você é engenheiro civil. Se você é engenheiro civil e você entra no SIC e faz a sua busca, você vai ver exatamente quantos trabalhos estão disponíveis pelo estado, por cada estado. Então, essa é uma forma de você olhar.
Você pode fazer um filtro e colocar Vitória ou New South Wales.
Exatamente.
Ou Perth, as cidades que você quer, e daí já vai ali no local que você estaria procurando.
Exatamente, e você vê a quantidade de trabalho que existe para a área. Então, por isso é importante entender todos os títulos, né? O que eles chamam aqui de job title. Eu tenho que falar isso em inglês, porque você tem que chegar, a pessoa tem que chegar e ver, para a pessoa ver, ok, civil engineer, ok, a construction worker, todos esses títulos são importantes para quando você fizer a busca, você achar exatamente o match. E daí você entra o que eles pedem de quesitos, né? Por exemplo, para construção civil, você precisa de ter uma coisa que se chama white card. Esse white card é todo uma questão de saúde ocupacional, que você faz um teste de praticamente 4 horas. É um teste onde eles te treinam, eles te fazem perguntas e você responde as perguntas. E se você errar, você vai 2 perguntas para trás até você conseguir passar no teste. E uma vez que você tem esse white card, você pode também procurar trabalho.
Trabalhar na construção civil.
Exatamente.
Eu também posso dá uma dica para o Gleison, que a gente estava falando, e eu entrevisto muitos agentes de imigração. O governo está fazendo uma nova política.
Exatamente.
De tentar incentivar o trabalho e a mudança de imigrantes para cidades do interior.
Exatamente.
Então, fora dos grandes centros, Gleison, fora de Melbourne, Sydney e algumas capitais da Austrália, todas as outras cidades são classificadas como regionais. E a cidade regional é lá que existe uma maior mão de obra, né? A demanda pela mão de obra da construção civil. Eu sei que soldador é muito procurado aqui também.
Ontem, por exemplo, eu ouvi de que o governo da South Australia está com 20 mil posições. Não sei necessariamente se elas estão dentro da construção civil, mas esse tópico de Sydney e Melbourne está com muita população, é uma coisa que estão incomodando alguns residentes da população, e ao mesmo tempo você vê o estado de South Australia procurando 20 mil novos imigrantes, o território norte procurando pessoas também. Então é importante não só a questão da busca, mas olhe no website de cada um. Eu não sou agente de imigração, isso não é conselho, né? Mas olhe no site de cada estado e vê Migration to South Australia e você vai ver se existe o que aquele estado está precisando também e quais são os incentivos que eles vão oferecer, dependendo, é claro, da sua qualificação.
E Darwin, ele está oferecendo inclusive incentivos financeiros. O governo está oferecendo 15 mil dólares num espaço de 5, 10 anos, oferecendo esse dinheiro para as pessoas se mudarem para lá, para auxiliar na mudança, para auxiliar na procura de emprego, etc. Mas eles visam residentes permanentes, eles querem pessoas que já moram aqui, que mudam de estado. A Alda Pereira Retré, nossa colega, esteve aqui várias vezes, está dando um oi para você.
Olá, Alda.
Oi, Alda. E a Lili Smallbone também tá nos acompanhando aqui.
Oh, obrigada,
Lili. Obrigada, Alda. Quais as características, eu pensei nisso, quais as características que esses estudantes devem ter para conseguir um emprego aqui na Austrália e em qualquer parte do mundo? Tem muito brasileiro ao redor do mundo com a gente, que acompanha a gente. Quais as características, assim? Porque a gente já sabe que não é desistir, né? Assim,
absolutamente.
Tem que ter uma força interior grande. Como é que você vê isso?
Ok. No final da minha apresentação para esse grupo, especificamente, é uma apresentação que vai ser feita em inglês. Eu coloquei duas partes dentro de uma coisa aqui que se chama networking. A primeira coisa é você precisa de ser visto. Porque você vai estar aqui em milhões, porque é mais do que 1 milhão de estudantes que existe aqui. Sua primeira parte é como você vai ser visto. É uma coisa que tem que chegar já na capacidade do brasileiro de entender, apesar de toda a minha experiência, eles não me conhecem. A segunda é o que eu chamo de, é uma expressão inglesa de be bold. É como se fosse uma coisa desafiante. Você está no mercado, tenha essa confiança, claro que depois do inglês, depois de um resumê muito bom, tenha essa confiança de chegar para uma pessoa e perguntar. Principalmente se você vai numa área de associações de profissões como Computer Society, como de marketing, tem diversas delas.
Tecnologia
de informação. E você entra lá e se aproxime das pessoas. Olha, eu sou um estudante que estou aqui com 10 anos de experiência e gostaria de conversar com você, inclusive de chegar, can I have a cup of coffee with you? E muitas pessoas estão dispostas a sentar com você. Isso é que se chama be bold, porque você tem que ter essa desenvoltura. Eu sempre falo para as pessoas, existe uma coisa que eu chamo de o elevator speech. E o elevator speech é uma coisa, você vai encontrar com uma pessoa no elevador e ela pergunta...
Oi, tudo bem? Elevador,
A conversa de elevador, onde a pessoa vai te perguntar, você é brasileiro, o que, que você faz aqui? Você tem alguns segundos para impressionar essa pessoa para conversar com você de novo. Então, prepare um discurso bem sucinto de quem você é e o que você gostaria de fazer para apresentar. E o outro é o que eu chamo a gente chama de resistência, resiliência, como saudade. Não é uma palavra que tem em português, mas a resilience é você vai receber bastante não.
Muitas cartas de rejeição, que a gente chama rejection letters.
Rejection letters, Dear John letters, né?
Tem gente que coleciona elas.
Coleciona.
Eu uma vez conheci uma pessoa que colecionava, ele tinha 75.
Exatamente. E não importa, o que você sempre olha é como que eu vou me posicionar melhor da próxima vez. Tentar olhar isso, como que eu vou me posicionar.
Aprendizado, né?
Use como aprendizado e continue a procurar. E veja também a sua capacidade de adaptar para as outras áreas. Eu vou dar um exemplo. A minha irmã era uma artista têxtil. Hoje ela trabalha numa área de contabilidade. O que que tem em comum a área têxtil de desenho gráfico com contabilidade? Uma coisa, atenção a detalhe. Quem está fazendo essa parte minuciosa? E isso é a pessoa, e ela jamais imaginou. Então é importante que você se entenda primeiro e olhe tudo que você tem capacidade de fazer, porque você pode se adaptar às outras áreas também. Porque você pode oferecer muita coisa boa do que você já conhece em outras áreas.
Tem muitas características da sua personalidade que podem ser utilizadas em diversas áreas. E
Exato.
Esse colega meu, só falando que ele recebeu 75 cartas de rejeição, mas ele conseguiu um trabalho maravilhoso em South Australia, em Adelaide,
Exato.
Como engenheiro mecânico. E para ele foi isso, assim, ele não se incomodou quantas ele recebia.
Exatamente.
Era tudo um processo de aprendizado, onde ele usou tudo isso para conseguir o que ele quis. E hoje ele fala com orgulho, né?
Exato,
Quanto mais duro é para chegar lá, mais orgulho você tem. E é importante, só pegando no que você falou, para a pessoa então não se sentir intimidada quando
Exatamente.
Se aproxima de alguém, quando pensa... tenta um contato, né? Quando tenta um contato para conversar com alguém, para prospectar um trabalho, né?
Exatamente. E até mesmo essa questão de impressionar a pessoa com quem você está conversando. Porque se ela não tiver, e ela tiver algum trabalho para você, mas ela tiver uma boa impressão de você, talvez ela conheça alguém que ela fala assim, olha, eu conheço essa pessoa com essa capacidade. Então, é extremamente importante essa parte que eu enfatizo do networking, de conectar com profissionais, conectar com organizações de voluntariado dentro da sua área profissional, onde você vai melhorar o conhecimento de mercado. Porque o trabalho voluntariado aqui, ele é um trabalho sério. Além de que, você vai ter uma referência profissional, até que você consiga o primeiro trabalho. É importante ressaltar que uma vez que você pega o primeiro trabalho, faz uma diferença muito grande. É difícil, mas depois disso, você já tem o conhecimento do mercado e é uma coisa fantástica, porque para quem tem experiência, e eu acredito que muitas pessoas aqui têm bem mais experiência e competência do que algumas pessoas que já estão no trabalho aqui. Dentro da nossa conversa, tanto no VIAW, como até mesmo na Brisa, com o governo, eu sempre enfatizo que eu acho um absurdo dessa questão das leis e também o fato de que tem tanta mão de obra especializada dentro desse grupo de estudantes e os primeiros imigrantes, quando eles chegam inicialmente, que está sendo desperdiçada. E é uma coisa que eu sempre converso com eles e tento achar uma forma melhor de conectar as pessoas com o trabalho, mesmo que seja através de aquela parte inicial, o voluntariado e depois o trabalho profissional.
Só quero comentar aqui os comentários que você está recebendo. O Funk Roland está falando, thank you for raising awareness about international students getting work and their rights. O Jason Blythe está falando oi. E a Pretinha Campos tem uma pergunta. E quando você quer se reinventar, a gente estava falando que o estudante tem que se reinventar, né? Quando você está num país novo, mas não sabe por onde começar.
Em primeiro lugar, eu conheço a Pretinha. Tudo bem, Pretinha? E o Jason, não acredito que ele está de volta aqui em Melbourne. Aliás, o Jason, gente, ele fala português e também está na área, numa área que é muito grande, já acredito com gestão e tem a capacidade de conversar com as pessoas. Então, Jason, eu gostaria que você voluntariasse para ser um mentor, ok? São três aspectos para mim. Lu, você colocou uma parte extremamente importante. Três aspectos de encontrar um trabalho. Primeiro, se conheça. Ok? Porque quando você examina si próprio e fala quais são as minhas características, o que eu posso oferecer para o mercado, o que o mercado está esperando e existe toda aquela análise, o que está faltando, no que eu faço para que eu seja aceita dentro do mercado. Essa parte é importante. Vamos supor que você está numa área extremamente difícil como direito. Então, o que você precisa fazer? Onde eu posso olhar que toda aquela competência técnica que eu tenho possa ser utilizada em uma área diferente? O que eu preciso? Seria investir em educação e faça um curso que tenha relevância ao que você precisa, para que você seja mais aceita, além de que são contatos que você tenha dentro do mercado. Entenda o mercado e entenda o processo de ser selecionado. Então, reinventar. Exatamente. Olha o mercado, Pretinha, o que você pode oferecer e quais são as áreas que tenha mais trabalho, que tenha o seu interesse também.
Fazer essa, ver, olhar para si mesmo. Exatamente. E daí olhar para o mercado.
Exatamente.
Né? E qual é a distância? Você sabe.
Como que
qual
eu vou
é
fazer
a distância para diminuir esse gap?
Exatamente.
Entre o que você é, o que você quer e o que você pode fazer. Pergunta do Felipe Paiva, daqui de Melbourne. Uma outra coisa muito importante nesse processo de adaptação profissional em outro país também inclui o cálculo para a futura aposentadoria, como a Brisa alerta, certo?
Em minhas conversas com o Felipe, eu falo para as pessoas pensarem também o que eles estão deixando de ganhar. Porque se esse investimento que precisa ser feito inicialmente para você trabalhar dentro da sua área e ser melhor remunerado, é porque o processo aqui é longo. Existem estudantes que estão aqui por um período de 2 a 5 anos. Então pense, se você está numa área onde se paga 100 mil dólares por ano, em termos de ganho em potencial, é isso que você está perdendo. Então, esse foco no inglês, na parte inicial, na comunicação, no mentoring, no networking, ele é essencial, porque quanto mais rápido você entra no mercado, mais impacto ele vai ter no seu futuro. E até mesmo em outros investimentos que você precisa fazer, como pós-graduação, um curso de transição aqui, que eles não são baratos. E eu sempre falo para as pessoas, olhem as escolas do governo, os state colleges, para esses cursos que são, porque eles são os cursos que são reconhecidos pela indústria quando eles estão empregando. Além de que essas organizações têm contatos com diversas empresas. Principalmente quando chega...
Os cursos profissionalizantes.
Exatamente, né? Os cursos profissionalizantes. Você pega uma universidade como o Monash ou como o RMIT, quando algumas organizações estão procurando internos, por exemplo, para quem já tem o visto de residência, eles vão para essas escolas para poder olhar.
Certo, e é importante, então, tentar entrar nessas áreas, né, e também para... Algumas desses trabalhos são registrados, então
Exato.
Você pode contribuir para a sua aposentadoria, né, antes de você sair daqui.
Deixando para a pessoa que falou com relação as leis trabalhistas, o Fair Work Australia, que normalmente trabalha em termos com informação, com salário mínimo, hoje este site tem a tradução para o português. Então, quando a pessoa entra no Fair Work, entenda realmente o ambiente de trabalho pela parte legislativa, você pode ter em português toda essa informação. É só olhar no fairworkaustralia.com e selecionar português e você vai ter um bom entendimento o que, que você qual que é a sua remuneração, que é extremamente importante.
As qualificações que você precisa, os seus direitos, os seus deveres, né?
O que os seus deveres também como empregado. Não necessariamente qualificações, mas certamente o que, que você precisa de um mínimo e as responsabilidades que o empregador tem para com você. E, por exemplo, hoje nós temos uma pessoa, a Bianca, que está na brisa como na parte administrativa. Você começa a entender as diversas expressões, até mesmo coisas simples. What is a three-hole punch? Expressões que...
O perfurador
de três buracos. Que ela falou assim, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Mas você está num ambiente de trabalho e, de repente, todas as expressões começam a chegar em você. Então, quando você está fazendo uma entrevista, a pessoa que está te entrevistando, ela quer ouvir, primeiro, a linguagem da indústria, segundo, que você sabe o que fazer. Não, eu sei como ligar para uma linha aérea. Toda aquela desenvoltura, porque você vai ter que conversar usando as expressões da indústria. É isso que dá confiança para a pessoa. Então, quando você faz um trabalho voluntariado e que você está usando todas aquelas...
O
jargão da indústria.
O jargão.
A pessoa pensa assim, realmente ela sabe. E é claro, existe...
Aquele gap é reduzido substancialmente na hora, né? Se você usar as palavras que aquela indústria está acostumada.
E acredite ou não, é aquela empatia, aquela energia que você vai transmitir na hora da entrevista.
E que o brasileiro tem.
Exatamente. A única coisa que eu alertaria para as pessoas numa entrevista... As pessoas que estão entrevistando o painel, ele tem um tempo muito limitado. Então, existe uma técnica que se chama STAR, S-T-A-R. Essa técnica...
Ah, sim.
Exatamente. Ela é uma pergunta que eu vou falar assim, Luciana, me fala de uma experiência que você teve com uma pessoa que você foi entrevistar. Então, o que a pessoa está procurando é que ele está pensando, será que ela passou por essa situação que a gente vê aqui todo dia? Deixa eu ver se ele realmente teve essa experiência. E aí você olha situation, task, action and result. Por isso é que se chama STAR. Isso se chama behavioral questions. Por quê? As perguntas técnicas você provavelmente vai conseguir responder. Outra parte que é importante, seja bem preciso e reduzido. A pessoa quer escutar a resposta em 2 minutos.
Conciso, né?
Bem conciso. São 2 minutos para você responder. Se ela precisa mais de detalhe, ela vai te perguntar. Então, pense perguntas e respostas antes de ir para uma entrevista. Porque na hora você vai se embasbacar. Então, se preparar para a entrevista é uma das partes que a gente conversa dentro desses workshops.
Tá, a gente tem três comentários aqui, eu vou falar os três e a gente tenta descobrir isso. O Mineiro está perguntando qual o tempo médio para o retorno do investimento feito num master. Então, por exemplo, você faz um master aqui e quanto tempo você tem que trabalhar para ter o retorno do seu investimento? A Jamile Cunha está falando: Hello guys, I'm not a permanent resident yet, but I'm looking for a nice school and good opportunities to get a good experience on this side of the world. Boa sorte. A Luciana Lima do Vale está dando um oi. E ter feito um MBA na Austrália é um diferencial?
Uau, absolutamente, né? Eu já começo pela parte financeira, porque dentro da legislação atual, uma vez que você termina o MBA, você tem o direito, depois que você conclui, de trabalhar por 2 anos na sua área. Então, se você olha o custo do MBA e quanto que você receberia podendo trabalhar 40 horas por semana, você vai ver que é um bom retorno. Voltando à questão do retorno.
Exato. Do mineiro.
Segundo, existem dois aspectos do MBA. Primeiro, você vai ser conhecido pela indústria, a sua qualificação daqui. O segundo aspecto, além da qualificação daqui, você vai entrar em contato com pessoas da indústria daqui. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou bastante velha, gente. Em 1990, eu já estava trabalhando não necessariamente dentro da minha área, que era compras. Eu fui para a cidade, eu estava fazendo um curso no RMIT, eu fui para a cidade e encontrei com o meu professor. Ele falou para mim: o que você está fazendo aqui na cidade? Eu falei: estou procurando trabalho. Ele falou assim para mim: por que você não me falou? Eu vou ligar para um
professor,
dos gestores,
a pessoa,
o professor
que você vê todo dia,
que eu via todo dia na sala. Eu vou ligar para o Don McAllister, lá na Ford, porque eles estão procurando pessoas. Eu entrei em pânico, porque eu já tinha feito uma aplicação de um trabalho para a Ford e não tinha conseguido. Ele ligou na hora, eu consegui a entrevista, trabalhei na Ford por 4 anos como compradora. Mas eu também estava num curso que era patrocinado pela Ford, dentro da escola. Então, ele era um curso de pós-graduação. Fez muita diferença na minha vida.
Eu queria terminar falando só de uma característica que eu acho muito importante do brasileiro ter quando ele está procurando, os estudantes procurarem emprego, né? Que é essa força interior, que é jamais duvidar de si mesmo. Né? Eu acho que o maior passo já foi dado quando você viajou quase 13 mil quilômetros do Brasil para a Austrália. E o que vier é lucro, né, Alba?
Exatamente. São diversas coisas em termos da... Você tem que ter uma confiança, aquela energia, mas também tem que ter um pouco de... um pouco de uma certa humildade. Você tem que ter muito cuidado de ler a sua audiência quando você está fazendo entrevista. Uma das coisas que é característica nossa também, que não é tão positiva, é a forma da gente conversar muito, que é o oposto do anglo-saxão. Então, existem algumas técnicas que a gente pode fazer para trabalhar nisso.
Muito obrigada.
Tchau. Obrigada, Lu, pela oportunidade.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.